a BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Oi, pessoal! Que honra estar aqui com vocês hoje para falar sobre um tema tão importante e atual: inteligência artificial e soberania de Estado. Tenho algumas perguntas que acho que vão ajudar a esclarecer bastante coisa para todo mundo que nos ouve. E o mais legal é que nesse episódio usamos a inteligência artificial para formular o roteiro de entrevista. Então, todas as perguntas que farei aos entrevistados hoje não foram elaboradas por mim, e sim pela própria IA. Os entrevistados do Abincast de hoje são os oficiais de inteligência Patrícia e Daniel. A Patrícia está atualmente desenvolvendo um projeto com a IA na Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. E o Daniel trabalha com o IA na Escola de Inteligência da ABIN, a ESINT. Sejam bem-vindos. Gostaria de saber, como vocês veem o papel da inteligência artificial na proteção da soberania de um país? Ela pode ser uma aliada ou uma ameaça nesse sentido?
Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra voltar à minha casa.
Seja bem-vinda. Bom ter você de volta.
Eu costumo dizer que tudo na vida tem dois lados e não é diferente com a inteligência artificial e a soberania de Estado. Ela pode ser uma aliada estratégica em muitas frentes, como, por exemplo, a segurança cibernética, que hoje deve ser capacitada e melhorada e implementada através de IA. E já nesse mesmo tema, também uma ameaça. Se não soubermos nos defender, podemos ser atacados com muito mais facilidade a partir de outras inteligências artificiais de outras nações soberanas. Também no aspecto de defesa nacional, eu saliento a questão das proteção de fronteiras, por exemplo, através de dados satelitais, sistemas de análises preditivas, que a gente acha que a inteligência artificial, quem é leigo, acha que a inteligência artificial nasceu agora a partir das inteligências generativas, mas a verdade é que são estudos e pesquisas que acontecem desde a década de 50 e que tiveram a sua segunda revolução exatamente com as análises preditivas, algo muito típico da inteligência de Estado. Então, nessa parte, eu vejo ela muito como uma aliada na nossa defesa e soberania. Por outro lado, pensando em visão geopolítica e o papel do Brasil nesse contexto que a gente vive hoje, ela pode ser uma ameaça, visto que nós não estamos entre as potências líderes no mercado de inteligência artificial e nos vemos vulneráveis, inclusive, com relação à nossa proteção de dados. Muitos dos dados nacionais estão disponíveis em nuvens estrangeiras, transitam em espaços virtuais fora do nosso estado, o que permite acesso indevido aos nossos dados estratégicos. Então, uma ameaça.
E você, Daniel, teria algo a falar sobre essa pergunta?
Olha, depois da resposta da Patrícia, fica difícil até falar. Mas, primeiro, então, obrigado pela oportunidade de participar. Sim, a resposta é sim. É uma ameaça, uma oportunidade, e é como que a gente pensa essa tecnologia. Porque as tecnologias, elas não são neutras. E como o Estado pensa essa tecnologia, tem que ser mentado. A gente não deve aceitar do jeito que ela vem, porque elas são carregadas, elas têm grupos de pessoas que desenvolvem, que têm já de interesses, alguns interesses a gente já consegue mapear, alguns interesses se alinham com o que a gente vê da sociedade do Estado brasileiro, outras nem tanto. Então a gente precisa ser proativo em relação a essa tecnologia. A gente precisa definir o que a gente quer delas e mitigar as ameaças e tentar se aproveitar das oportunidades. Então, como a Patrícia disse, tem as questões da fronteira, tem as questões de os órgãos de Estado, de segurança, que eles podem usar a inteligência artificial para conseguir prever e explicar as coisas, mas também a gente precisa entender como que a sociedade está usando, quais são os usos que vulnerabilizam a sociedade. Então, por exemplo, nas redes sociais, isso pode ser usado para impulsionar certos tipos de conteúdo que provocam dissenso, e um dissenso não aquele dissenso que é saudável das democracias, mas um com tendência a ódio, com formação de bolhas artificiais e assim por diante. E a Patrícia já tocou no assunto, eu queria já explorar um pouquinho mais, porque inteligência artificial, que motivou esse podcast, esse episódio, é a inteligência artificial generativa, do tipo ChatGPT. E a inteligência artificial é um termo amplo que ela é, na verdade, o uso de algoritmos que são criados sem ter sido programados explicitamente. Então, ela servia tanto para explicar as coisas, tentar explicar os fenômenos, quanto para prever. Então, basicamente, é o aprendizado de máquina, que são os algoritmos que ajudam a desvendar, a partir dos dados, alguns padrões. Então, só aí a gente consegue antever, e aí a gente vai conversar mais à frente, mas alguns riscos do uso de IA sem a gente ter um plano e entender como que ela funciona. Então, o Estado precisa entender como que funciona a inteligência artificial para saber das vulnerabilidades, não só de quem cria, mas de como que funciona e como é que usa, né? Então, não é neutro, né? Inteligência artificial carrega a história da sociedade que foi usado para criar essa inteligência artificial pelos vieses, e isso a gente tende a acentuar as desigualdades que já existem na sociedade, e é uma vulnerabilidade que a gente consegue mitigar com a inteligência artificial. Ela não é um bicho papão. Mas se a gente não sabe que existem vieses, a gente tende a aceitar o que ela oferece para a gente com um valor de face. E aí esse é o mau uso. Então a gente precisa, além de tentar promover o letramento da sociedade, a gente precisa que quem formula qual uso vai ser dado da inteligência artificial esteja atento para esses tipos de ameaça.
Vocês falaram sobre ameaça, sobre a proteção de dados. Trazer os data centers para o Brasil é uma forma de proteger dados?
Muito interessante a sua pergunta, porque ontem eu estava tendo uma conversa com os colegas do Núcleo de Inteligência Artificial justamente sobre o futuro dos data centers no Brasil, que ainda está em debate. Sim, é uma forma de proteger, de assegurar os dados, né? Nós temos tecnologia suficiente no Brasil em unidades como Serpro, que é de referência para o mundo inteiro, ou a DataPrev, que inclusive abarcam data centers aqui de instituições privadas dentro de suas instalações. E aí a gente sempre, mais uma vez, como eu disse no início, né, tudo tem dois lados. E quais são as desvantagens da gente ter data centers aqui? Data centers, de fato, até hoje, embora com algumas mudanças, a inteligência artificial sempre traz alterações. Eu estudo toda semana e toda semana é uma revolução. No começo do ano, a emergência da inteligência artificial chinesa com um modelo muito mais simples para alcançar os mesmos resultados que outros competidores internacionais, ela mostra que não precisa do mesmo processamento de dados, que consome a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de energia. Mas se a gente quer ser uma potência também ambiental, vale a pena ter os data centers aqui, sendo que eles consomem tudo isso, como conhecemos? Então é um equilíbrio. Ele sim, quando a gente deixa o dado circunscrito aos nossos padrões, a nossa infraestrutura de Estado, isso é super positivo. Hoje, eu estava vendo esse dado ontem para a gente poder conversar. 70% da correspondência do setor público brasileiro, o que inclui universidades, ou seja, onde o conhecimento está sendo gerado, está disponível em nuvens estrangeiras. A gente é dependente, como a gente sabe, de benefícios que outros países trazem. Eles assinam um acordo de cooperação que se comprometem a não usar esses dados. Bem, a gente é de inteligência, né? Então, sim, tem um lado favorável da gente ter pelo menos alguns data centers nossos de infraestrutura nacional, nosso supercomputador que o PBIA prevê. É interessante a gente ter, mas também equilibrando meio ambiente e a quantidade de investimento necessário para ter uma tecnologia dessa e o retorno que ele vai dar. Como o Daniel bem trouxe, o que, que a gente quer com isso antes de construir qualquer coisa?
A questão do meio ambiente foi até algo que o Daniel levantou numa conversa que a gente teve sobre os data centers.
Pois é, eu queria antes dar um esclarecimento sobre data center, né, para quem não conhece direito, para entender o que está em jogo. Tudo hoje, sobretudo de inteligência artificial, acontece nas nuvens. Né? As nuvens, na verdade, elas, tanto a memória, né, a capacidade de armazenar os dados fica nessa nuvem, quanto o processamento desses dados. Então, é processamento e memória. E a nuvem não fica na nuvem, né? Ela fica em lugares que a gente chama de data center. Com o passar dos anos e com o advento da inteligência artificial, tanto do aprendizado de máquina, né, deep learning, mais especificamente de lá para cá, a inteligência artificial generativa e esses grandes volumes de dados, os data centers ficaram cada vez maiores. O tipo de volume de investimento necessário ficou astronômico, países não conseguem mais dar conta. O Reino Unido, por exemplo, desistiu de ter a sua própria infraestrutura estatal de data center. Ele aceitou um modelo de cara que é em parceria com o setor privado. Então, precisamos de data center para oferecer essa infraestrutura de tecnologia que permite inteligência artificial. Alguns problemas decorrem daí. Um deles é questão ambiental de consumo de energia. Nós estamos numa emergência climática e a gente precisa reduzir consumo de energia. E data center é intensivo em consumo de energia. Em especial, as operações feitas com inteligência artificial generativa consomem uma quantidade de energia absurda. Então, a gente precisa de data center, mas, por um lado, quando a gente traz um data center para o país, a gente incorre em certos custos ambientais, por um lado. Por outro lado, não ter um data center no país significa que os dados que tramitam num data center que está fora do país não estão sujeitos às leis de proteção de dados daquele país. Então, existe uma questão de soberania. Existe também uma questão de privacidade e uma questão de soberania, porque existe questão de propriedade intelectual. A maioria desses modelos de inteligência artificial generativa que circula por aí foi gerado com dados expropriados sem pedir permissão para os autores. Então, violação de propriedade intelectual, não ter um data center aqui sob as nossas leis, a gente corre esse risco. Qual seria o cenário ideal? Que fosse a partir do Estado, que o Estado tivesse capital para colocar, para criar isso, e as regras do jogo dos data centers fossem estabelecidas pela sociedade por meio do Estado. Bom, mas a inteligência artificial está aí, já é dada, a gente precisa começar a usar ontem, então Inês é morta. A primeira solução, não ter por onde ser inicialmente, tem que ser com a parceria do setor privado. O melhor seria que eles viessem ao país, para que a gente garanta que eles se sujeitem à LGPD, que é a nossa lei de proteção de dados, e a gente consiga ter algum controle sobre a propriedade intelectual brasileira. Não é ótimo, porque ainda assim a gente, que é de inteligência, como bem disse a Patrícia, teme pelos players que estão ali controlando essas tecnologias. Então, existem players que conversam com todas essas plataformas, que têm acesso e franqueiam acesso para outros estados, mesmo que o contrato não preveja isso. Então, por questão de soberania, também existe uma preocupação de que a gente desenvolva isso, mas custa muito dinheiro, né? E requer que a sociedade defina que isso seja prioridade. Não é para burocratas do Estado dizer o que deve ser feito, e o Estado tem que tomar a decisão a partir das necessidades da sociedade. Mas a gente pode mapear os riscos e os rumos para onde está indo as coisas e levantar os problemas.
Eu queria fazer um adendo, que o Daniel trouxe uma coisa que para mim, como artista, também é muito importante, que é a propriedade intelectual, mas como servidora pública, né, e a linha de defesa invisível do país, eu queria ressaltar também os dados dos nossos cidadãos, né? O Brasil, ele é um dos países mais tecnológicos em transformação digital de Estado. A gente não se vê assim, mas a gente está entre os 12 maiores países digitalizados com processo. E olha o tamanho do Brasil, assim. Quem está na nossa frente dificilmente tem o mesmo tamanho que a gente. Então, para além de não só a propriedade intelectual, que é uma questão importantíssima, de soberania e de proteção do cidadão mesmo.
Muitas questões sensíveis. Bom, outra questão que acho fundamental é: quais são os principais desafios que os estados enfrentam ao tentar regular o uso da IA, especialmente em áreas sensíveis como segurança e defesa?
Eita, a parte da regulação é uma que a gente está acompanhando com muita atenção, né? Porque o processo está andando, não sei quem está acompanhando. Já foi aprovado em uma das casas, já está na segunda, sofrendo alterações indo e vindo. Me preocupa muito porque, por exemplo, um processo muito semelhante que é da regulação das redes sociais é outra coisa, mas tem semelhanças. A gente viu o que aconteceu com o processo. A gente ainda não conseguiu regular redes sociais e a gente viu o impacto que isso tem a vir na nossa democracia, a não regulamentação. Já existe uma dificuldade de base. Tudo que é revolução tecnológica tem uma velocidade que não há legislativo que acompanhe. Muito provavelmente, quando a lei de inteligência artificial for aprovada, ela está indo com um pouco mais de celeridade que das redes sociais. Eu acredito que, por incrível que pareça, ela vai ser aprovada antes. Mas quando ela ficar pronta, ela já é obsoleta. Como eu disse na resposta anterior, assim, eu estudo toda semana, e meu Deus, é tudo isso de novo. É uma revolução exponencial em diversas frentes. Então, primeira dificuldade de base, sem entrar nos temas específicos, é que quando a legislação nascer, quanto mais amarrada ela tentar ser, mais obsoleta ela vai se tornar. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos amarrada ela for, mais ela perde poder do Estado. Porque o Estado, hoje, disputa com poderes maiores do que as unidades nacionais, que são as Big Techs, que são unidades transacionais, que estão com o urânio do momento nas mãos, que são os nossos dados. Então, não sei se vocês acompanharam, no começo desse ano, o Google, que tinha um acordo de não permissão de uso das suas inteligências artificiais para uso em armamentos... como é que chama, Daniel, mesmo? Armamentos automáticos? Como é que fala? Eu estou com o nome em inglês na cabeça. Mas, enfim, armas que disparam automaticamente sem decisão humana alinhada a ele, disparam por inteligência artificial. Ele tinha um acordo, tinha dentro das suas cláusulas que ele não ia permitir que sua inteligência artificial jamais fosse usada para isso, e em fevereiro ele derrubou. Então, assim, quando você bota esse tipo de argumento de segurança, defesa e supra-estados e não-estados, você ter que discutir isso é muito puxado. E a nossa legislação hoje de IA pouco fala disso, assim, né? Tangencialmente, a partir de interpretações que você pode dizer que você faz dali, do texto. O texto está muito mais preocupado em propriedade intelectual, em proteção de dados, em alguma proteção de viés algorítmico, de racismo algorítmico, todos esses problemas que a gente já bem conhece. Essa parte de defesa e segurança não é tão aprofundada, assim. Então, a questão é muito complexa.
Pois é, a gente precisa começar a trabalhar a questão regulatória, né, sem o preconceito, porque todos os mercados são regulados. Onde existe a atividade humana, a gente regula, né? Não existe mercado que não requira regulação. E no caso da inteligência artificial, são os grupos das Big Techs que já estão aí, a gente já conhece de outras rodadas, né? Então, são os mesmos grupos mutantes das redes sociais. E a estratégia de negociação deles é extremamente agressiva. Eles fazem uma prática bastante conhecida e já difundida aqui, a Lures, de captura regulatória, que ajudam a dificultar a regulação. Então, tornam a compreensão do Estado e da sociedade desse fenômeno mais dificultoso. Tem um problema também de quando o Estado entra para tentar resolver ou melhorar uma situação, que é a percepção da situação. No momento que ela acontece, é o momento que o Estado percebe, tem uma diferença, tem um tempo. Depois tem o tempo de formular a proposta de intervenção. Então, o fenômeno já está acontecendo, o Estado demorou um tempo para perceber, demorou outro tempo para formular a proposta, outro tempo para implementar a proposta e tem o tempo de a proposta fazer efeito. E, às vezes, quando implementa em fases, como uma primeira versão, uma segunda versão. Então, do início da situação até o efeito da ação do Estado, existe uma distância que, para algumas situações, não é muito grande e não importa muito, mas em inteligência artificial e redes sociais, é um universo. Então, eu dei bastante aulas de sensibilização de inteligência artificial e, às vezes, entre uma aula e outra, de um dia para o outro, literalmente, eu tinha que refazer o meu material. Nesse sentido, como a Patrícia disse, a norma já nasce morta. Então, é por isso que a gente não deve regular, muito pelo contrário. As normas têm que ser um pouco mais principiológicas e o acompanhamento tem que ser par e passo. E por isso que, nessas situações em que se trata de um bem muito caro, com efeitos pervasivos e com possibilidade, com potencial de prejuízo muito grande ou de oportunidades muito grandiosas, nessas situações é aceitável que o Estado entre não só como um agente que regula, mas como um agente que atua nesse mercado. Porque daí a gente consegue, sendo player, agir no tempo correto das coisas. Porque não dá para deixar terceirizado para empresas, para grupos de empresas estrangeiros, os rumos da sociedade brasileira. É a própria sociedade brasileira que tem que determinar seus rumos. Quando se trata de um fenômeno com essa velocidade, com esse risco, com esse potencial de risco, com essa gravidade das consequências, regular somente às vezes não funciona. E não dá para agir de forma repressiva. Por exemplo, é semelhante com o caso de redes sociais, fake news. Então, a gente percebe a fake news e depois tenta fazer remediar, mas e se é contra uma pessoa e essa pessoa já sofreu linchamento público? Tem coisa que não volta. Para a inteligência artificial, tem certos danos, exposição de dados pessoais. Por exemplo, dados biométricos não têm recuperação. A pessoa só tem o rosto, não tem senha. Senha você muda. E a biometria da sua íris, né, as suas digitais, depois que caiu no mundo? Então, o tratamento que essas organizações dão, o nível de cuidado, por exemplo, é o efeito que vai ter sobre o mercado de trabalho. A gente sabe que vai ter um desemprego friccional por conta da adaptação da sociedade. A velocidade desse desemprego friccional tem que ser decidido e pactuado na sociedade, e não vir de fora para dentro. O quanto da distribuição, porque supomos que vai aumentar a produtividade do trabalho, o quanto da distribuição desse valor gerado a mais vai ser entre capital e trabalho? Não é de um grupo de 5 empresas estrangeiras para decidir, é o Estado. Inclusive, se a sociedade brasileira quiser que essas 5 empresas decida, é a sociedade que decidiu que essas 5 empresas decida, e não essas empresas, porque aí a gente perde a soberania da decisão.
Você comentou agora dos dados biométricos, da captação de íris, e eu lembrei de um caso que ocorreu esse ano em São Paulo, de uma empresa que estava pagando as pessoas para irem lá e elas deixarem fotografar a íris dela. E essa empresa estava formando um banco de dados. Então, assim, as próprias pessoas, de modo geral, a sociedade não está a par de que riscos estão por trás disso. Muitas pessoas faziam fila lá para vender a imagem da própria íris e sem ter consciência de que forma isso pode ser um risco ou um perigo.
Vou aproveitar esse gancho, porque essa notícia me impactou muito. Eles pagavam, não era menos de R$600, era 500 e X.
Pois é.
Então, assim, a pessoa estava vendendo um dado biométrico, assim, que é inestimável por, assim, meio salário mínimo, assim. E aí, voltando, porque como você comentou, nesse exato momento não estou na casa e estou em outra posição no executivo, ajudando a implementação do PBIA, né, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E aí, essa parte que você trouxe, Daniel, achei bem relevante, assim. Não é só o legislativo que tem responsabilidade sobre isso. E às vezes ele vai sair atrasado, mas a gente que está no executivo construindo inteligências artificiais para uso de governo, a gente pode pensar no que a gente fala de safety by design. Quando a gente está desenhando o modelo de inteligência artificial, a gente já botar os critérios mínimos, né, de ética pública, ética pessoal, né, ética filosófica dentro disso. Pensar em viés de algoritmos, pensar em trazer outros públicos para fazerem parte desse banco de dados, até ter uma oportunidade de reavaliar os bancos de dados, que perguntas que a gente faz aos dados, até as perguntas que você faz aos dados podem ser enviesadas, não apenas a coleta deles, né? Então, acho que o executivo tem que pensar e está pensando, né? Claro, assim que a legislação estiver pronta, temos o dever de cumprir e obedecer. Mas não só isso, quando a gente está executando política pública e vendo onde a IA vai se adaptar e onde ela vai ser construída para se adaptar num processo, também pensar nessas questões, né? Que não é só a legislativa ou só o judiciário na última ponta que tem que pensar nisso, a gente que está construindo também.
Também quero entender melhor, de que forma a IA pode impactar a tomada de decisões estratégicas do governo? Ela pode ajudar a melhorar a eficiência ou há riscos de dependência excessiva?
Sim, novamente. Eu vou usar o conceito de inteligência artificial, conceito mais abrangente, né? Que não é só inteligência artificial generativa. Modelos preditivos, modelos explicativos de inteligência artificial casam muito bem com o paradigma de tomada de decisão orientada por dados, né? Com a tomada de decisão baseada em evidências. Então, nesse sentido, e assim, não é só o Brasil e não é só o Estado brasileiro, estamos atrasados. Então, a iniciativa privada aqui, a Lures, está atrasada. Os estados também estão atrasados. A gente poderia adotar muito mais disso, inclusive para reduzir vieses. Por incrível que pareça, a gente consegue perceber vieses nos modelos se a gente buscar e fizer by design. E by design não é só safety, governance by design, que é o conceito mais amplo, que inclusive a questão de justeza, né, de fairness dos modelos algorítmicos, tem o princípio de não fazer mal, né, que é um princípio maior, que Google rasgou recentemente ao fazer isso. Então, e certas plataformas, por exemplo, a plataforma Palantir, ela faz palestra falando da capacidade de matar que a plataforma tem, se vangloriando. Então, a gente, como Estado brasileiro, a gente tem um dever civilizacional de criar esses princípios e enunciar para a nossa sociedade, não só como um diferencial, mas como uma forma de proteger os nossos cidadãos e a nossa pegada no mundo. Isso é um cuidado que a gente tem que ter para ter o bom uso. Por outro lado, e aí a gente pensando nos analistas e na burocracia que vai usar a inteligência artificial, obviamente existe essa vulnerabilidade, principalmente nos modelos generativos, né, que criam, e aí a pessoa que não tivesse treinada para isso, ela corre o risco de achar que aquele modelo substitui, ela encosta ali e o modelo faz sozinho por ela. Então, esse modelo ele nega, por exemplo, esses princípios, né, de tentar mitigar vieses, por exemplo, de olhar o resultado e avaliar. O analista, o servidor público que vai usar a inteligência artificial, ele tem que ser tão qualificado nas tarefas de antes da inteligência artificial quanto o é hoje, mas precisa de uma capacitação em inteligência artificial para não incorrer nesses riscos. Porque da mesma forma que o telefone, o smartphone, ele traz muito ganho de produtividade, né? Ele também pode ser usado, quando mal usado, para ter certos tipos de comportamento nos usuários que são contraproducentes, que são contra a própria saúde do usuário. A gente precisa aprender a usar a tecnologia. A tecnologia, novamente, não é neutra. Então, a forma que a gente faz para adotar essa tecnologia tem que ser mentado e todo mundo tem que receber o treinamento adequado.
Eu queria dar um passinho atrás e aproveitar que a gente usa esse canal aqui para se comunicar com a sociedade, para, ao invés de falar de inteligência artificial, falar de inteligência de Estado, que somos nós. Muita gente não sabe para que serve inteligência de Estado, né? Para que serve a ABIN, gente? É assessorar processo decisório de alto nível dentro do Executivo Federal. Essa é a nossa missão precípua, antecipando os riscos e oportunidades. A inteligência artificial pode fazer a mesma coisa. A diferença é que, quando eu entrei aqui, não vou dizer há quanto tempo, porque eu não vou entregar a minha idade para ninguém, mas quando eu entrei aqui, a gente aprendia a selecionar dados, verificar a veracidade daquele dado, a qualidade da fonte do dado, e todo esse processo da metodologia científica de uma construção de saber de inteligência, no dado qualitativo, né? A gente ia não ia no atacado, ia no varejo. A gente ia bem selecionando com qualidade para assessorar da forma mais melhor, com maior qualidade, o auto-executivo. Agora a gente tem uma montanha de dados. A gente tem uma quantidade de dados imensa que a gente tem que trabalhar, que é humanamente impossível fazer uma análise quantitativa da quantidade, do tanto de dado que o Estado brasileiro tem. E o tempo. Porque agora toda decisão é pressionada por um arcabouço de redes sociais, de WhatsApps da vida, e enfim. Então, existe uma pressão do tempo em cima do Estado e muito mais dados a serem analisados para uma tomada de decisão estratégica. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial. Não tem escolha. É sim ou sim. É como que é essa decisão. É sobre o como, não se. Então, a gente consegue uma eficiência muito maior, sim, numa análise de dados massivos para uma política pública. E a gente consegue, a partir dessa análise, vou trazer um exemplo para ficar claro. Mudanças climáticas chegando aí intensamente. A gente está acostumado a ver todo janeiro algum tipo de crise em algum lugar do país. Isso só vai se intensificar. Crise, né, de chuvas intensas em um espaço de tempo, em um espaço físico muito curto, e a gente não se previne para isso e acontece. O que que a gente poderia estar fazendo com inteligência artificial? Modelos preditivos climáticos, modelos de leitura urbanística, previsão de como se reconstruir cidade, como fazer smart city com o uso de inteligência artificial, diversos usos práticos para mitigação de problemas. Isso é inteligência. A gente vê risco, vê oportunidade e constrói a partir de uma base de dados muito grande. O que que eu vejo de risco hoje aí no serviço público em geral? E não só no serviço público, cidadão mesmo. E é o que eu costumo falar quando, por estar numa escola agora, eu costumo falar com muito mais gente, né? Fazer muito mais treinamento. Gente, não tira seu pensamento crítico da rodada, cara. Não entrega, não pergunta para a IA e assume que aquilo é verdade, copia e cola e manda para o professor. Não faz isso. E quando você, como servidor público, você delega a sua análise e a sua tomada de decisão para uma IA, você está assumindo esse risco. E assumindo o risco de não treinar o teu pensamento crítico sobre aquilo. Assim. É você que é o responsável por aquela política pública que você está ajudando a institucionalizar, a redesenhar, a criar metas, a criar marcos, indicadores, se aquilo funcionou, não funcionou, por quê? Como é que a gente corrige? Se eu chego e falo assim, cria a política pública com base nisso e nisso aquilo, você perdeu a oportunidade de pensar, de refletir, de entender o problema real da Dona Maria, do Seu João, que estão ali vivendo aquilo. Que é o nosso papel, né? Mudar a vida, assessorar a vida melhor das pessoas. Então, é um impacto astronômico. A gente tem que usar a inteligência artificial. A gente precisa aprender a como usar.
Daniel estava querendo complementar. Fica à vontade.
Pois é. Não tem como deixar de usar a inteligência artificial pelo volume de informações que estão disponíveis e que a gente não tem condições de trabalhar essas informações. O paradigma de tomada de decisão, e aí eu não falo só do serviço público, mas das organizações em geral, é baseado em evidência hoje em dia. E baseado em evidência, quando a gente pensa nesse paradigma, a gente quer certos tipos de análise que permitam a tomada de decisão, que tenham reprodutibilidade, que tenham certa cientificidade. Então, as pessoas que fazem essas análises que permitem a tomada de decisão, o cinto de utilidade delas, o conjunto de competência delas expandiu. Então, é muito comum se pedir em provas de recrutamento lá no LinkedIn ou então em concursos públicos conhecimento de Python, de estatística. Daqui para frente é o padrão. Né? Se alguém quer produzir conhecimento para que outrem tome decisão, muito desse conhecimento vai ser a partir desse paradigma. E assim, a gente mistifica a inteligência artificial, principalmente agora com esses chats que são, que a gente acha que é inteligente e humaniza indevidamente essas ferramentas, que é alguma coisa que não é para mim. Inteligência artificial é, às vezes, fazer um teste estatístico que está ao alcance de todo mundo com algumas horinhas de curso de estatística ali, a pessoa já consegue fazer uma regressão. Regressão é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é inteligência artificial. Aí está, a pessoa já fez inteligência artificial e não doeu. A gente começa a entender isso. Agora, o que a Patrícia falou é muito interessante, porque o bom uso da inteligência artificial, principalmente desses modelos de conversacionais, não é que ele faça por nós. Um uso interessante é que ele ajude a esclarecer as ideias que nos permita pensar melhor. Então, que a gente ajude esse modelo a nos ajudar. Usar para pedir que ele nos faça pergunta, questione a nossa linha de raciocínio, ofereça alternativas. Então, esse é um uso um pouco mais iluminado. É o uso que não é só da máquina para a gente. É a gente para a máquina para a gente. E vira um copiloto de pensamento, mas não é humano. Né? A gente tem que ter noção disso. Porque no instante que a gente humaniza, a gente começa a dar uma igualdade e logo depois superioridade para a máquina, para a opinião da máquina. E aí a gente perde o senso crítico. E a capacidade de criticar um modelo é ela que faz que o modelo seja bom. Porque, do contrário, se a gente usa o modelo de forma bruta, a gente não tem controle sobre o efeito que ele tem sobre a sociedade. Né? Um dos princípios de uso de inteligência artificial é a explicabilidade do modelo. E se a gente não é capaz de explicar o raciocínio que foi adotado, o processo que levou a gente a recomendar certa política pública, por exemplo, que direito a gente tem de impactar a vida de outra pessoa que pode prejudicar, né? Então, esse é um princípio inegociável. Quem quiser mexer com inteligência artificial, o preço a pagar é aprender.
Por fim, vocês poderiam compartilhar suas opiniões sobre o que os países devem fazer para garantir que o desenvolvimento de IA seja feito de forma ética e segura, sem comprometer sua soberania? Acho que vocês pincelaram um pouco essa questão, mas se puderem fechar focando nisso...
Eu vou trazer alguns princípios primeiro e vou trazer alguns exemplos do que o Brasil já está fazendo nesse sentido. Primeira questão é cooperação internacional. Né? A gente teve em maio desse ano a publicação do AI Act na França, que fala sobre toda a União Europeia e aqueles princípios ali, como a gente falou no início, assim, é bem principiológico, ainda tem muito o que aprofundar, mas minimamente esses modelos vão ser usados transnacionalmente, então a gente precisa conversar sobre isso. Né, não adianta eu criar todas as regras de ética do Brasil e bem ali no meu vizinho as regras são outras porque os dados circulam, né, como a gente vem falando durante toda essa conversa. Então, alinhar esses princípios para construir frameworks, como por exemplo o da Unesco, que é o mais atualizado que a gente tem e que a maioria dos estados estão usando agora, é muito necessário e muito benéfico para a gente poder fazer diálogos internacionais. E aí, já trazendo um exemplo, esse framework da Unesco agora, dentro do PEBIA, a gente está usando e preparando uma ferramenta de enquadramento ético de todos os projetos de IA de governo para passar por ali, para a gente fazer, no mínimo, uma pré-análise. Você não começa nem a brincar de construir modelo de nada se você não pensar ética antes de tudo. Então, eu acho que ética não impacta a soberania, ela é sobre soberania, assim. Tem que estar conversando junto. E aí, a soberania que a gente fala, a soberania interna e uma soberania externa também. Também estar soberano frente aos diálogos. Investimento em pesquisa, né, a explicabilidade, entre outros critérios inegociáveis que a gente tem ao desenvolver inteligência artificial, vem do fato da gente ter pesquisa própria. Investir na universidade. Outro dia eu estava atrás de um dado, gente, quase chorei. Investimento público do Estado em desenvolvimento de inteligência artificial. Aproximadamente, vou chutar aqui um pouquinho, mas 60% do investimento hoje está no desenvolvimento de inteligências artificiais para o judiciário. Excelente, fantástico, está acelerando processos, muito importante, não é julgamento. Mas menos de 30% está na academia, que é de onde devia estar saindo a ciência, né? Assim, a inovação, o que vai sair de ponta, assim, o que a gente tem de grande investimento na academia hoje é o Maritaca, e basicamente, assim, a gente não vê outros grandes investimentos vultosos, assim. Isso para mim é muito preocupante, mas é outra forma da gente garantir a nossa soberania e a nossa ética, né? A nossa forma de entender o que é a inteligência artificial e o que a gente precisa para o país. E a questão da regulação. Mesmo, né? A gente vai ter que correr atrás disso, ficar de olho, né, Daniel? Como a gente sabe, o lobby, dando nome aos bois aqui, o lobby das big techs ali é muito grande, né? Assim, embora... E a gente, como Estado, também tentando proteger as pequenas empresas e as pequenas pesquisas, assim. E como é que a gente acha esse equilíbrio que nos proteja, mas que também não inviabilize modelos nacionais de nascerem, né? Então, ficar de olho na regulação e nos aspectos de ética da regulação também vai impactar muito na soberania do Brasil em IA.
É uma grandiosidade dizer o que os estados devem fazer. Então, eu vou me ater ao cenário que eu vislumbro daquilo que pode ser feito, né? Daquilo que talvez contribua para o bom uso, a minha interpretação do que seja o bom uso. Então, a Patrícia tocou nos assuntos mais caros. A sociedade tem que participar. E a sociedade, eu não falo só das famílias que vão usar, dos trabalhadores, também do negócio. O negócio tem que florescer. A riqueza tem que ser gerada, contanto que o meio ambiente seja preservado, contanto que o impacto não seja tão disruptivo para as famílias, mas tem que ter esse dinamismo econômico, né? Isso faz parte dos interesses necessários para guardar. Mas a conversa, a cooperação internacional, da academia, com o governo, com o setor privado, com as famílias. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Né? A gente tem que entender o contexto político que está acontecendo. Isso está acontecendo num momento histórico da geopolítica, da política interna dos principais países que estão criando. E aí, China, Estados Unidos, para ficar bem claro, né? E o que está em jogo, quais são as empresas. A gente precisa entrar nos pormenores, né? Então, na economia política da coisa, na ecologia, nos efeitos pervasivos da sociedade e educar as pessoas. Porque a decisão ela precisa ser informada. Os nossos burocratas de Estado, os nossos agentes políticos, eles precisam ser educados também. Mais do que ser cooptado por um lado ou por outro, essas pessoas precisam participar com um certo grau de conhecimento sobre o assunto. E a sociedade também precisa aprender a conviver com isso. Então, só que cabe ao Estado fornecer essas condições. Então, o Estado ele tem a função de aprender correndo para depois poder engajar com a comunidade internacional e com a própria sociedade. Então, e aí, nesse meio do caminho, fica o burocrata, que é um ser humano que, né, não é de proveito, a gente vem dessa mesma sociedade, a gente tem que correr atrás e se informar o quanto antes para poder dar as ferramentas para que, de fato, a sociedade decida. Porque não é nosso, e a minha brincadeira no começo dessa minha fala, não é do burocrata para decidir, para dizer para a sociedade o que ela tem que querer. É a gente mostrar tudo que tem por aí para que ela decida e nos devolva e depois, ok, a gente quer como sociedade rumar para esse lado, agora aqui a gente vai mostrar as propostas que podem ser feitas para ir para onde a sociedade decidiu. Então, é um jogo iterativo, né, com várias rodadas, e que a gente tem um treinamento, a capacitação, a sensibilização, o desenvolvimento de certas políticas, o andar das coisas, e depois um novo treinamento, uma nova capacitação, uma nova rodada de discussão. Nessa lei, essas normas, o plano, a gente vai ter que refazer logo ali, não porque é ruim, mas porque é dinâmico. Né, e a gente quer que seja assim, porque se a gente fizer para ser estático, ou acabou a inteligência artificial, ou vai ser letra morta. Então, para que a gente dê conta de que essa tecnologia, que não é neutra pela terceira vez, beneficia a sociedade e a gente mitigue os riscos, a gente vai ter que se adaptar à natureza dela.
Bom, para encerrar então o programa de hoje com um pouquinho de humor, eu queria citar uma publicação que eu vi na internet semana passada sobre AI, que enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembrei disso. Eu achei engraçado, enfim. Diz mais ou menos assim: eu achava que a IA fosse lavar a louça para eu fazer as minhas coisas, mas a IA faz as minhas coisas para eu lavar a louça. Só frisando aqui, esse programa, ele teve um caráter um pouquinho diferente dos outros programas do Abincast, que normalmente a gente apresenta algum produto que a Abin desenvolve. E aqui a gente trouxe dois especialistas que são oficiais de inteligência, que são especialistas em IA, e a gente trouxe uma reflexão, uma discussão sobre uma temática atual e de suma importância, e que traz as opiniões e os pensamentos deles e não necessariamente da Abin, e que não por isso é menos importante. Estou muito agradecida por vocês terem vindo aqui e terem participado com a gente dessa conversa, que eu acho que trouxe muita coisa para pensar e foi muito enriquecedora. Obrigada. Também agradeço a você, ouvinte, pela atenção. Até a próxima.
Abincast, o podcast da Abin.